agora 11 horas e 21 minutos. A gente vai começando quase pontualmente, como é de costume esse programa aqui, o Dicas Pet com a doutora Gisele Bandeira. Hoje dando um oi especial também para o Alessandro, que está em loco participando com a gente por aqui. Né, Gisele? Fala aí, tudo bem?
Bom dia. Bom dia, Elson Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Hoje estamos aqui, quinta-feira quente, hein? Tá louco.
Tá muito calor, muito quente.
Mas e aí, para conversar sobre os pets, começando já um novo mês, né? E um novo tema também para a gente conversar sobre a saúde dos nossos pets, né? Que seria o Outubro Rosa.
Pegando esse mote do Outubro Rosa, que todo mundo sabe, né? Que acontece, essa campanha tão importante, né?
Sim.
Também é adotado para os pets.
A gente puxa também esse tema para os pets, justamente pela importância.
Perfeito.
Né? É, assim como a gente tem os problemas de saúde com relação às mamas, não só das fêmeas, tá? É importante isso, não só nas humanas mulheres, mas nos homens também. Mas a gente tem que ter esse cuidado também com os pets. Então, lógico que eu vou levar o médico veterinário, aquele tutor mais cuidadoso. Então, ele pode sim, na hora que está fazendo carinho ali, brincando com o pet, eu posso fazer, examinar as mamas, sentir um nódulo, procurar o médico veterinário. Ou então, não, olha, eu não tenho afinidade com isso. O animal ali, a partir dos 6, 7 anos, tem que fazer o check-up anual. E aí o médico veterinário vai, na hora que fizer esse check-up, no exame físico, ele vai examinar e ver ali se tem a necessidade de um exame mais elaborado, se tem uma investigação quanto àquele nódulo ali. Né? O que é importante a gente ver nesses casos é justamente a prevenção. Então, para eu não ter o tumor de mama, para eu não chegar a ter que ficar procurando o nódulo, o que, que eu posso fazer para evitar esses tumores de mama? Então, além dos exames periódicos, a castração, que aí é fazer ali a retirada de ovários e útero através de cirurgia, é uma excelente opção, porque eu tiro a atividade hormonal. Então, esses nódulos, eles normalmente crescem devido à ação dos hormônios que estão presentes ali em ovário, né? Que são liberados pelo ovário. E aí, no caso, fazendo a castração, a gente evita em até 95% a chance desse animal ter. Lógico que, se eu tenho um animal que ele tem na genética dele, então ele vem ali com a hereditariedade da mãe, da árvore genealógica dele, que tenha tumor de mama, aí o animal vai ter, tem a probabilidade de ter, mesmo fazendo a castração, mesmo fazendo todas as prevenções. Mas a gente castrando cedo é a melhor coisa que tem. E nunca, não façam, nunca, nunca. Ah, não, mas é só uma vez, é só porque eu até me organizar. Nunca fazer a injeção. As pessoas falam, ah, vou aplicar vacina para cio. Não é uma vacina para cio, é uma injeção de hormônio que eu estou aplicando no animal, que aí eu vou não, é só uma aplicação, eu apliquei uma vez só quando ela era novinha. Mesmo uma aplicação, o animal vai ter tumor de mama lá para frente.
Muito bem, então nesse caso, de repente, se já tem um histórico ali na linhagem do pet, Gisele, no caso da castração seria mais indicado ainda, né? Uma prevenção bem necessária nesse caso.
Exatamente,
né?
Os estudos mostram que se eu castro o animal antes do primeiro cio, e aí vai variar muito, cada veterinário tem uma opinião, e aí vai conforme a recomendação do seu médico veterinário de confiança. Mas os estudos mostram que se eu castro o animal antes do primeiro cio, eu evito em até 95% as chances desse animal ter tumor de mama. Alguns veterinários não gostam muito, né? Porque o animal, ele ainda é muito jovem. Então, se eu vou castrar uma cadela antes do primeiro cio, ela vai ter ali em torno de 5 meses. Então, lógico que eu vou atrapalhar o crescimento desse animal. Eu posso ter incontinência urinária, mas é muito raro isso acontecer. E se a gente for colocar na balança, os benefícios são muito maiores do que eu deixar esse animal não castrado, né?
Perfeito. Me fala uma outra coisa. As dúvidas vêm surgindo, assim, Gisele.
Sim.
Nesse caso, de repente, até como forma de prevenção, quais seriam as causas mais comuns, no caso, de uma forma natural? Teria alguma causa? De repente, a gente sai no sol. O sol não é indicado, muitas vezes, para nós, humanos. Ah. E para eles, teria alguma coisa natural também que, de repente, poderia ser evitada?
Não, aí o principal é a gente... ter o histórico da família, né? Que aí você, a mãe teve tumor de mama, toda a família tem, a probabilidade daquele animal ter é. Então, se eu tenho uma fêmea que teve tumor de mama, tem na árvore genealógica dela, eu não vou cruzar essa cadela. É o ideal, né? Agora, outras coisas, não.
Sim.
Né? Aí seria mais a injeção que a maioria das pessoas tem o hábito de fazer. Aí fala, não, eu vou fazer só uma injeção para até eu me organizar e tudo, eu não tenho como separar do macho. E aí acaba causando tumor de mama realmente nos animais.
O exame para a gente tá mantendo tudo isso sob controle é essencial, ainda mais nesse mês. Me fala uma coisa, a Clínica Veterinária Alquimia está realizando esses procedimentos, esses exames nesse período?
Sim, não. O ano inteiro, lógico que nesse período agora, a gente dá uma enfatizada mais para a educação dos tutores, né? Para chamar a atenção das pessoas com relação a isso. Agora a gente faz sim o exame físico, se necessário, uma citologia, uma investigação daquele nódulo ali. É muito importante, sim. O que é interessante é que as pessoas às vezes falam assim, é só uma bolinha e leva no veterinário e faz só a retirada do nódulo específico ali e não faz uma biópsia, não faz a investigação do que seria aquele nódulo. E é importante as pessoas terem a ciência que da mesma forma que do mal que causa o tumor de mama nas mulheres, né, em nós humanos, da mesma forma causa nas cadelas e gatas, enfim, também, porque aquilo ali não é só uma bolinha, né? Pode ser um câncer de mama, mas é até um câncer de mama maligno, e ele pode tomar o pulmão do animal, pode fazer metástase, que a gente fala, então evoluir de forma mais agressiva e o animal sofre. Então, por isso que qualquer retirada, se for, por exemplo, na Clínica Veterinária Alquimia, a gente vai orientar da melhor forma para que a gente faça a retirada, fazer a biópsia, investigar aquele nódulo, fazer os exames necessários, é importantíssimo. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas é só uma bolinha, não precisa não, aí se tiver de novo eu faço o exame. E o animal fica sofrendo, né? Elcio, eu queria só agradecer que tem bastante gente participando aqui. A Isabela Bandeira tá lá do hospital assistindo a gente, beijo. Alessandro tá aqui, até presencialmente, tá aqui com a gente no Instagram, @medvetgiselebandeira, quem quiser participar. Genilson, Alaide, beijo, minha linda. Meu pai, bonitão, ao vivo, um beijo. Seu José Bandeira, Clislane, Rochelle, um beijo, te amo. Eduardo, Nestor, doutor Nestor, Coronel Reginaldo, meu amado, querido, beijo. Mais saudável congelados, eu não tenho o nome aqui, manda um beijo pra gente. Manuela Bandeira, lá de João Pessoa, minha sobrinha linda. Gente, bastante gente participando aqui. Luciana Nunes, beijo, minha cunhada. Ó, parente é bom, né? Por
muito
isso
bom.
Que dá Ibope. Beijo
apoio
todo
total.
Mundo.
E pra quem tá ouvindo, pra te acompanhar na rede social e de repente pegar um pouco da live ainda, como é que faz?
@medvetgiselebandeira. E também no WhatsApp aqui da rádio. Às vezes você tá no trabalho e tudo, não dá pra abrir o Instagram, gente, tá trabalhando, hein? Manda no WhatsApp da rádio 996889191.
A gente tá sempre incomodando a doutora Gisele no decorrer do dia, porque o pessoal vai mandando dúvida, a gente vai encaminhando pra ela.
Pode mandar.
Vai trazendo essas respostas aí das perguntas. Eu ia perguntar mais ou menos isso que o Wagner está passando por aqui e está perguntando, Gisele. Não teria uma raça específica que tenha mais incidência de câncer? Ou é muito subjetivo, não dá para ter essa informação?
É subjetivo, mas tem uma raça de cães que eles têm, que é o poodle. Eles têm poodle, né?
Tá.
Eles têm, não sei se na verdade não é a raça, e sim foi selecionando geneticamente para isso, mas eles costumam ter tumores de mama, infecção, catarata, problema cardíaco. Então, por isso que os médicos veterinários, carinhosamente, não é uma forma pejorativa de forma alguma, gente, pelo amor de Deus, mas chamam o poodle de tudo, porque eles vão... E é engraçado, né, que o poodle pincher, eles vão desfazendo, né? Tem lá, o animal tá em casa, tem 18, 20... Eu tenho paciente com 19, 20 anos.
Olha.
Aí vem ele todo capenguinha e tá lá na família. Ah, quando que ele... Desde quando que ele tá com vocês? Ah, então, minha filha tinha 2 anos. Agora ela terminou a faculdade, tá fazendo residência e o cachorro tá lá.
Highlander. Tá certo. Vamos colocar aqui no ar, então, a pergunta do Wagner, que tá participando com a gente, pelo 996889191. Fala aí, Wagner.
Ali não é só uma
voz. Oi, bom dia, tudo bem? Uma dúvida, eu tô ouvindo a reportagem de vocês aí, e eu tenho uma cachorrinha pinscher. Ela já teve o primeiro cio, certo? E o meu pensamento é o seguinte: eu quero colocar ela para cruzar agora no segundo cio, para tirar uma ninhada dela, e depois eu quero fazer a castração dela. Ela, fazendo isso daí, ela corre o risco de ter esse nódulo nos peitinhos dela, depois dessa cria?
Aí.
Oi, Wagner, obrigada pela participação. Então, se ela tiver o nódulo na mama, então é porque ela tinha na genética, né? Já passou o primeiro cio, seria castrar antes do primeiro cio, que a gente diminuiria essa possibilidade. Mas se ela tiver, que não vai ser essa cria, porque ela teve uma cria que ela vai ter tumor de mama, né? Então tem o filhotinho dela, é bonitinho, vão lá curtir. O filhote de pincher nasce ali 2 ratinhos, 2, 3 ratinhos no máximo, né? Porque são muito pequenininhos. E depois castra ela, espera desmamar os filhotes, então ali com 45 dias, e depois castra ela. E sempre observar, começou a sentir alguma coisa diferente, procura a gente para investigar. Tá, mas também não precisa ficar pirando o cabeção, não.
Uhum.
Né? É só ir acompanhando ela mesmo.
Muito bem.
Tá? Tem uma pergunta aqui da Manuela Bandeira, minha sobrinha linda. Ela coloca aqui assim: meu cachorrinho vive com dor de ouvido. Alguma dica para tratar? Tem alguns animais que tem o tipo de orelha que causa predisposição. Então, o poodle, novamente o poodle, eles têm pelo dentro da orelha. Então, aí, sempre que der banho ou levou até o pet, faz a retirada do pelo do ouvido. Sempre que for dar banho, é independente da raça, coloca algodão no ouvido, dá o banho. Depois do banho, tira e seca esse ouvido, né? Porque às vezes a pessoa dá banho em casa e fala assim: ah, mas eu tenho medo de ficar mexendo e tudo. Então faz dessa forma, coloca o algodãozinho no ouvido, dá o banho, depois tira o algodão e seca o ouvido. Sempre que o cachorrinho dela, sempre tem otite. E aí acontece muito da pessoa ir lá num pet, compra um remédio de ouvido aleatório, e aí começa a fazer... E começa a melhorar, a pessoa para. Não faz o que tem na prescrição do médico veterinário. Não faz no horário. Então, se tem lá que é para colocar de 12 em 12, ou então uma vez ao dia, aí a pessoa faz por 10 dias, aí a pessoa faz 2 dias, aí melhorou, aí ela para. E aí fala assim: ah, não, esse remédio do ouvido não resolve. Ou então, ah, não, ele tem uma otite que é dele. Não. O que acontece é que esses remédios têm antibiótico, tem antifúngico, tem um remédio ali que vai tratar aquele ouvido. Se você não faz da forma que foi prescrita corretamente, acaba causando resistência àquela bactéria, àquele antibiótico, àquele antifúngico, enfim. Então, é fazer o tratamento que o médico veterinário instituiu corretamente. Ah, Gisele, mas eu já fiz e não melhora, enfim. Às vezes ele já tem essa resistência. O que é resistência? Você usar um remédio que é como se as bactérias ali fossem... usasse aquele remédio como comidinha, não resolve. Então, o ideal é levar um médico veterinário e fazer uma cultura e antibiograma. Então, eu vou coletar material dali, não vai furar, nada disso. Eu vou pegar aquele material, vou colocar em cima de uma placa e aí vai crescer a bactéria ou o fungo. E aí eu vou colocar discos de antibiótico, antifúngico e ver qual que resolve. Porque aí vai ver qual que é o tratamento correto e que vai resolver. Senão fica... o tempo todo é aquela inflamação no ouvido vai evoluindo e aquilo dói, incomoda. Olha, a gente às vezes tem um comecinho de dor de ouvido. Chega a dar um choque, né? Quando você engole, quando você vai comer, é horrível. E às vezes o animal chega na clínica com uma inflamação no ouvido que chega a dar dó do bichinho. E ele tá bem, ele come tudo, mas você vê que o bichinho está em sofrimento. Então fazer isso é da melhor forma. É o mais correto mesmo.
Muito bem. Outubro Rosa no ar. Inclusive, você deve fazer a prevenção. Leva na clínica veterinária Alquimia o seu pet para fazer os exames, que é tão importante. Fala pra gente, Gisele. Fica onde a clínica?
A clínica veterinária Alquimia fica na rua Santos Dumont, 1238, na Planalto. Os telefones 3384-0785. No WhatsApp 991-20-2828. A clínica 24 horas com atendimento emergencial durante o dia, durante o horário comercial, preferencialmente com horário marcado. Depois ali no... mas se tem alguma emergência, será prontamente atendido.
Maravilha. Semana que vem, 11h30 da manhã.
11h30, por conta que semana que vem tem horário político de novo. E aí estaremos aqui e a gente vai conversar mais. Que nem o Eduardo falou, posso mandar temas?
Verdade,
manda temas,
verdade.
Aí, Eduardo.
Pera aí, manda. Que ele mandou. Eu até vou tentar ler o tema. Um tema vamos bastante ver, complexo, vamos ver. Hein, Eduardo? Vou tentar ler aqui. Cadê a pergunta? Gostaria de pedir sobre o assunto para semana que vem. Pseudociese. Isso?
Pseudociese. É a cadela que entra, na verdade, é pseudogestação, né, Eduardo? Então, a cadela que acha, a cadela, a gata, que acha que tá grávida. Então, aí a gente fala sobre isso semana que vem, viu, Eduardo?
Olha o que eu aprendi.
Brigadão.
Agora. Imagina semana que vem, o Eduardo. Boa dica, hein? Boa dica. Também é cultura, com certeza.
Também é cultura, tá vendo? E faz parte do tema do Outubro Rosa. É muito importante isso que ele falou.
Olha aí, que bacana. Doutora Gisele Bandeira, mais uma vez, muito obrigado pela participação com a gente em mais uma edição do Dicas Pet. Alessandro, obrigado pela visita. Um forte abraço pra você. Tamo junto. Ó, semana que vem já sabe, 11h30 tem mais Dicas Pet pra você.